Graça e paz, irmãos. Fiz uma pergunta para o pastor Glenn se ele estava ansioso, que eu estou. E é o tema que nós vamos falar hoje, né? Ansiedade. A ansiedade, meus irmãos, ela faz parte da nossa vida. E eu confesso que eu estou ansioso. Eu queria perguntar para você. Tem alguém aqui que está ansioso por qualquer motivo? Eu estou, então eu vou levantar minha mão. Ó, tem uns parceiros aí. Amém. Essa é uma ansiedade boa. Pela vinda do Senhor. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta. Quem tem andado ansioso? Ó, tem uns que tiveram coragem de levantar a mão. Mas é isso, meus irmãos. Então nós vamos tratar hoje justamente sobre esse assunto. Alguns estudiosos dizem que a ansiedade, se colocar numa escala de 1 a 10, 3, 4, todos nós temos uma certa ansiedade. Agora, o que passa disso é o problema. E sabe por que que passa desse grau aí, 5, 6, 7, 8? Porque nós ficamos enchendo a nossa mente com coisas. Então nós vamos ver alguns dados aqui, alarmantes, sobre essa questão da ansiedade. Então, o que tem ocupado a nossa mente? Como nós temos enchido a nossa mente? Do que nós temos enchido a nossa mente? Esse é o assunto que nós vamos tratar nessa manhã. E a gente fica ansioso nesse tempo, né? Essa guerra aí, o que vai acontecer? Vai chegar aqui, vai faltar comida, eu preciso estocar, vai faltar dinheiro, preciso tirar do banco. Essas coisas, pessoas, circunstâncias, irmãos, nos trazem ansiedade. Então, isso é um problema, é o mal que aflige todos nós, mesmo cristãos, nós estamos sujeitos a estarmos ansiosos. Mas o que a palavra nos alerta e o que nós vamos tratar é que é para nós não andarmos ansiosos. Aqui está o problema. Ficar, todos vamos ficar ansiosos. Por exemplo, aqui nós temos o Pedro, né? Apresentou o filho. A hora do parto, o nascimento, os avós, né? Geram ansiedade. Você vai fazer uma viagem, vai fazer um negócio, tem um compromisso, vem falar aqui na frente. Tem gente que tem paura de falar na frente. Isso gera ansiedade, mas isso faz parte da nossa caminhada, do nosso aprendizado. Agora, que nós não podemos, não devemos andar ansiosos. E eu quero convidar você para ler. Nós vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 4. Mas nós vamos ler um texto um pouquinho maior do que está aqui no boletim. Do verso 4 ao verso 9. Por enquanto, como o pastor Eric disse, vai ser projetado. Mas os irmãos precisam trazer a Bíblia para a gente poder utilizar ela aqui na igreja. Então nós vamos ler juntos esse texto aqui de Filipenses 4. Do verso 4 ao verso 9. Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar? Paizinho querido, eu quero confessar diante dos irmãos que muitas vezes eu tenho andado ansioso. Muitas vezes eu tenho me preocupado mais com as coisas, com as pessoas, com as circunstâncias, do que olhado para Cristo. Mas eu peço que o Senhor, que o Teu Espírito Santo me ensine a confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E assim eu poderei descansar e o Teu socorro, Senhor, Ele é presente. Eu Te agradeço e Te louvo por isso. Abre, Senhor, agora a minha boca nesta manhã para que eu seja um instrumento Teu para a edificação da Tua igreja. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos para entendermos o que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. E que em tudo, Senhor, Cristo seja glorificado. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Pegue o seu boletim. Chegamos hoje aqui à Santidade na Prática 9, Combatendo a Ansiedade, que é o nosso tema. Já me perguntaram quantos estudos desses vão ter, mas não sei. O Senhor vai trabalhando aqui, porque santidade é um processo. Se é um processo, tudo na nossa vida vai ser trabalhado para que nós sejamos santificados. As aflições, meu irmão, são boas. É para nós darmos glórias a Deus, darmos graças, porque as aflições estão vindo. As ansiedades vão vir também, mas é para lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele, o Senhor, tem cuidado de nós. Pega o seu boletim então. A ansiedade tem afetado grande parte da população mundial. Ela é um mal presente hoje. E os cristãos não estão livres desse tormento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos santos em Filipos, ensina-nos a combater a ansiedade com pelo menos 16 armas. Depois você pega esse texto aí de Filipenses 4, você pode grifar aí na tua Bíblia. Eu encontrei aí 16 armas para nós utilizarmos para combater a ansiedade. Então nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito dessas armas aí. A primeira delas é a alegria. Olha o que a palavra nos diz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo usa a expressão alegrai-vos no imperativo, pois ele bem sabia que não existe outra forma de encontrar alegria verdadeira fora de Cristo. Meu irmão, se você está procurando em outro lugar, você está equivocado. Só em Cristo nós vamos ter alegria, a verdadeira alegria. Essa alegria não pode depender das circunstâncias da vida. Elas, as circunstâncias, não podem ser o termômetro para a alegria do cristão. A verdadeira alegria é resultado de um relacionamento contínuo com o Senhor Jesus Cristo. Ficaremos ansiosos, mas não andaremos ansiosos, pois o que nos move é a vida de Cristo. Aí a perguntinha, você está alegre, meu irmão? Você tem andado alegre ou está aí meio morocochô, cabisbaixo? Ninguém olha para mim, ninguém me visita, ninguém cuida de mim. Irmão, saiba que o Senhor cuida de cada um de nós. Ele disse, não te deixarei, não te abandonarei. Então, meu irmão, vai para Cristo. Ali nós temos segurança, nós temos esperança. A segunda arma que está ligada ao amor. seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A moderação, ou seja, amabilidade, generosidade, misericórdia, clemência, integridade, paciência em relação aos erros ou falhas do próximo, é fruto de um relacionamento com o Senhor. Quanto mais intimidade temos com Ele, mais e mais o fruto do Espírito se manifestará em nossas vidas. Essa é a nossa missão: glorificar a Cristo e testemunhar para aqueles que nos cercam. Você tem feito isso, meu irmão? Glorificado a Cristo em todas as coisas? Você tem sido testemunha de Cristo? As pessoas têm visto em você o Evangelho? O pastor orou agora há pouco aqui pelas crianças, para que no tempo certo elas creiam. Mas, meus irmãos, as crianças, nossos filhos, os netos, eles são imitadores. E lembra que Paulo falou lá? Para nós sermos imitadores de Cristo? Então, os nossos filhos vão nos imitar. Quanto tempo eu invisto na palavra de Deus? Quanto tempo eu oro? Quanto tempo eu participo, eu tenho prazer, eu tenho alegria de estar na igreja com os irmãos e ter comunhão com os irmãos? Porque os nossos filhos vão ser reflexo daquilo que nós vivemos. Então isso é muito sério. Como é que você é conhecido na sua casa? Como é que a sua esposa te conhece? Como é que seu marido te conhece? Como é que você é conhecido lá no trabalho, nos negócios? Uma pessoa alegre, feliz, moderada? Ou uma pessoa que infelizmente não dá o testemunho de Cristo? Isso é muito sério, meus irmãos. Porque evangelho sem prática é só teoria. E com a teoria, ninguém vai entrar no reino de Deus. Porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E se nós nascemos de novo, se nós confessamos essa verdade, isso precisa ser visto em nossas vidas. As pessoas precisam ver Cristo em nós. E aqui, ele continua: perto está o Senhor. O Senhor está perto, meus irmãos. Glória a Deus, Maranata. Jesus está às portas e o seu retorno é iminente. Com esse discernimento, o viver cristão é leve, mesmo sob pressão, enfrentando problemas, dificuldades e as ansiedades do dia a dia. A exortação de Paulo é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas nós somos teimosos, né? Pelo menos eu sou. Como a gente fica ansioso, irmão? Por qualquer coisinha nós ficamos ansiosos. E Jesus, quando ele trata desse assunto, Rúbia, Mateus 6:27, olha o que ele diz aqui, vamos ler juntos? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu já vi uma definição de que a ansiedade é você estar em movimento sem sair do lugar. Então você está lá numa cadeira de balanço ou numa rede, né? E você está lá. Mas não sai do lugar. E a ansiedade faz isso, irmãos. O pastor Maurício, ele fala que a ansiedade fica igual bife na chapa, né? A gente não consegue dormir, a gente fica preocupado, fica ansioso, fica pensando. E 99% das coisas que nós pensamos nessa ansiedade não acontecem. Mas nós ficamos aflitos, angustiados, ansiosos para resolver aquilo que nós não podemos resolver. Por isso que é lançando, meu irmão. A ansiedade vai vir. E o que nós vamos fazer com ela? Eu vou abraçar, tratar com carinho, acariciar ela. E é o que muita gente faz. Não, é para lançar sobre ele. Mas ela veio de novo, lança de novo. Pescador aí, né? Lançando, pesca de fly, não é isso? Você joga, recolhe. Joga e recolhe. A ansiedade assim. Vamos lançar, meu irmão. Mas ela vem 5 vezes por dia. Lança 5. lançando ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Amém? Os dados sobre ansiedade no mundo são alarmantes. E o Brasil é campeão nessa modalidade. Infelizmente, nós somos campeões em tantas coisas ruins, né? Pensa bem, cerca de 20 milhões de brasileiros sofrem de transtornos da ansiedade. Irmãos, 10% da população brasileira sofrem desse problema. E não se espante, o principal causador desse transtorno é o uso exagerado das telas, TV, celulares, tablets. O brasileiro fica em média 5,5 horas por dia na frente das telas. E não é trabalhando não, viu, meu irmão? É porque eu fico um monte de tempo lá na tela. Mas não é trabalhando. Sabe o que é? É nas redes sociais, é no TikTok, é no Facebook, é no WhatsApp. Não é assistindo estudo bíblico, não. É coisas que não edificam, joguinhos. Ah, saiu um jogo novo. Então as pessoas ficam gastando tempo naquilo que não edifica. Aí gera ansiedade, fica preocupado, não dorme à noite. Esse é um problema. Vejam esses dados aqui. Eu li essa reportagem semana passada. A coisa está tão feia, meus irmãos, que os 33 estados americanos entraram com uma ação mês passado na Califórnia contra a empresa Meta. A empresa Meta é dona do Facebook, do Messenger, do WhatsApp, Instagram. Eles questionam os prejuízos à saúde mental das crianças, adolescentes e jovens. Pois essa empresa desenvolve ferramentas, olha a estratégia dos caras, ferramentas para deixar a pessoa viciada em dopamina. Então você precisa mais daquilo. Como é que eles fazem isso? Gerando conteúdos curtos e variados para manter a atenção da pessoa por pouco tempo, com muita informação. Entra nesse troço aí do TIC aí. Não sei se pode ficar falando essas coisas para depois cortar, mas entra ali. É vários conteúdos bobinhos, para você rir, para você dar risada, para você ficar ali. Aí quando você vê 10, 15, 20, 30, 40, 50 minutos. Vai para o banheiro, leva o Benedito do trem aqui, fica mais tempo, depois vai ter problema nos Países Baixos. É verdade isso, é problema. Então, gente, é isso, eles fazem isso para nos enredar, para nos... E aí, o que acontece com tudo isso aí, com nossas crianças, com jovens, com adolescentes e mesmo os adultos? Os transtornos, as TAGs, transtorno de ansiedade generalizada, que é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva. E as TDAHs também, transtorno neurológico, que pode ser genético, mas também pelo uso excessivo das telas, gerando falta de atenção, inquietação e impulsividade. Pergunta para os professores aí se as crianças hoje são tranquilas ou se são agitadas. Porque é mais fácil para nós darmos isso aqui para o filho, para ele ficar lá no canto, do que nós cuidarmos deles. Pensa você que tem aí sua idade um pouquinho, mais ou menos perto da minha ali. Até 2000 nós tínhamos esses problemas? Até 2010 nós tínhamos esses problemas? Agora veja hoje como está, meus irmãos. Em 5, 6, 7 anos, olha como estão as crianças, olha o que eles estão fazendo com nossos adolescentes. Olha o que estão fazendo conosco. A gente não aguenta ficar uma hora sentado ouvindo a mensagem da palavra. A gente fica cansado, perde a concentração. Por quê? Porque a estratégia dos poderosos é tirar o nosso foco daquilo que é importante. E colocar nessas coisas, em circunstâncias, em pessoas, para que nós ficamos ansiosos. Porque se nós ficarmos ansiosos, nós vamos ficar doente. Ficando doente, nós vamos ter que comprar remédio. Comprando remédio, nós vamos dar dinheiro para os poderosos. A estratégia é maligna, meu irmão. E todos nós estamos sujeitos a isso. Mas nós temos a quem recorrer. Nós temos esperança, meu irmão. O cristão, ele tem a esperança em Cristo. Por isso que é para nós lançarmos sobre ele. Aquele que não tem esperança, ele vai ficar deprimido, depressivo. Continuando aqui no boletim. No grego, ansioso significa atraído para outra direção, fora de foco. Olha o que eles querem conosco. Tirar o foco das coisas de Deus, olhar para o mundo. Do ponto de vista espiritual, significa olhando para o mundo e não para o alto, para Cristo. E às vezes Deus tem que nos colocar lá, deitado, doentes, para que nós possamos ficar olhando para cima. Nossas esperanças nos puxam para um lado e nossos medos nos puxam para outro. A ansiedade está associada à angústia, que pode significar um caminho estreito. Esse caminho apertado traz tristeza, desesperança, inquietação, agonia, desassossego e agitação. Aí eu pergunto para você, você está ansioso, meu irmão? Ah, ansioso eu estou. Você tem andado ansioso? Olha o que, essa doença, e a chamada doença do século, tem feito conosco. Quando andamos ansiosos, nos sentimos sem chão. Veja se isso é verdade na sua vida. Sem saber o que fazer. A ponto de aparecerem sintomas físicos, como dores de cabeça, dores no pescoço e nas costas, dores estomacais, inclusive gastrites e úlceras. A ansiedade afeta o raciocínio, a digestão e até a coordenação motora. Esses são alguns dos males que a ansiedade causa. Você tem tido esses sintomas? Cuidado. A palavra nos alerta: não andeis ansiosos. Não pense que toda ansiedade é procedente de uma deficiência espiritual. Às vezes a gente é tão espiritual que já começa a olhar para o irmão, esse irmão está em pecado. A gente acusa, mas não é bem assim. A tristeza na alma pode ser causada pelas circunstâncias, coisas, pessoas e doenças sem causa. Esses motivos podem trazer ansiedade e precisam ser tratados devidamente com profissionais. E, em alguns casos, com medicação apropriada. Muitos homens de Deus ficaram angustiados. Alguns exemplos: Jó, Moisés, Elias, Jonas, Jeremias, Paulo e o próprio Jesus tiveram angústias profundas. Estudem esses irmãos aqui, vocês vão ver como eles ficaram angustiados. Homens santos como Charles Spurgeon, John Bunyan, David Brainerd, entre outros evangelistas, também ficaram angustiados, irmãos, e até deprimidos. Então, atenção, quando você souber que um irmão ou uma irmã está angustiado, depressivo, sofrendo profundamente em sua alma, em vez de criticá-lo, acolha-o, ore com esse irmão, com essa irmã, ore por ele, por ela. O que menos esses irmãos precisam é de censura e mais peso. Pelo contrário, a palavra nos ensina, vamos ler Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quero contar uma experiência pessoal. Eu e a Rúbia casamos em 88 e nós pensamos em ter filho depois de uns 4, 5 anos de casado. E tudo correndo bem, passaram-se 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 anos, irmãos. 19 anos para nós concluirmos esse sonho. Nós ficamos ansiosos? Claro que ficamos ansiosos. Ficamos tristes? Claro que ficamos tristes. Nossos irmãos, nossos amigos tendo filhos e nós ficando para titio. Mas esse texto aqui que nós lemos, né? Levai as cargas uns dos outros. Sabe o que nos entristecia, irmãos? Que algumas pessoas insensíveis colocavam mais peso. Nós não tínhamos problema por não ter do filho, mas o peso que essas pessoas colocavam por nós. Eu não vou falar as brincadeiras que eram feitas, porque... Mas é muito chato isso. Então, quando você vê que o irmão está passando por um problema, por uma dificuldade, não joga mais peso, não. Não vai tirar sarro nele, não. Não vai questionar. Ore por essa pessoa. Ore por esse irmão. Se compadeça. Misericórdia. O que é misericórdia, irmão? É você se colocar no lugar do outro. Você não sabe as aflições que essa pessoa está passando. Então, tenha misericórdia. E a ansiedade o Senhor vai cuidar. O Senhor vai trabalhar. Ele trabalha com a sua, ele trabalha com a minha ansiedade. Do ponto de vista espiritual, a ansiedade é constituída de pensamentos, mente, e de sentimentos, coração, incorreto acerca de circunstâncias, coisas e pessoas. Nós estamos falando muito dessa questão porque Filipenses vai tratar exatamente disso. Desses ladrões da nossa alegria. Por esse motivo, Paulo nos exorta a não andarmos ansiosos. Ele não diz que não teremos ansiedade, mas é para não andarmos ansiosos. A ansiedade é a grande usurpadora da alegria do homem. Então Paulo trata desse assunto porque certamente a ansiedade virá sobre todos nós, inclusive sobre os cristãos. Não pense, irmão, porque você está passando por uma ansiedade, por uma aflição, por um problema grande, mas é o Senhor tratando. É o Senhor está nesse negócio. Todas as coisas são dele, são para ele. E aí, onde buscar a solução? O que fazer? Como combater esse mal chamado ansiedade? Que estratégia eficaz contra esse mal que aflige homens e mulheres, crianças, jovens e velhos, ricos e pobres? A resposta de Pedro atende essa primeira necessidade. Vamos ler juntos, João 6:68. Senhor, para quem iremos, tu tens as palavras da vida eterna. Então, irmão, quem é que pode nos socorrer? Quem é que pode nos socorrer? Quem é que tem a palavra? Quem é que pode nos dar esperança? Lembra lá de Lamentações 3, acho que 21? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que pode te dar esperança, meu irmão? As notícias de política? As notícias econômicas? As notícias da guerra? A gente não pode ficar alienado a essas coisas, mas a nossa esperança não está em coisas, em pessoas e em circunstâncias. A nossa esperança está em uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, irmãos. Na sequência do verso 6, Paulo continua a apresentar as armas para combater a ansiedade. Vamos ler junto, hein? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Em tudo quer dizer, seja qual for o motivo, as circunstâncias, coisas ou pessoas que estejam causando ansiedade em nossas vidas. Em tudo isso e no meio disso tudo, o Filho de Deus tem a quem recorrer. Nessa quarta-feira agora, dia 15, em nossa reunião de oração, o pastor falou duas frases e eu anotei aqui. Nem toda oração tem súplica, mas toda oração é uma súplica. Percebe? E outra coisa que ele falou também que eu achei muito interessante, porque o número que nós temos aqui na quarta-feira é bem reduzido. Só os fracos oram. Só os fracos buscam a Deus. E aí, meu irmão, como é que você está? Forte? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Vamos ler juntos? Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Aqui você pode traduzir por angústias também. Ele é bem presente, meu irmão. Não te deixarei, não te abandonarei. Nossas petições devem ser levadas a Deus por meio de oração, que é uma atitude de louvor e adoração, ou por meio de súplicas, quando apresentamos as necessidades dos outros e as nossas. Mas é importantíssimo não esquecer das ações de graça. Irmãos, em 2016 eu fui demitido da empresa que eu trabalhava injustamente, por justa causa. Foram 4 anos de ansiedade, de tristeza, de sofrimento e de vergonha. Eu sou testemunha de Cristo. Como é que eu sou mandado embora por justa causa? Isso traz angústia, irmãos. Mas o Senhor tratando, 4 anos de tratamento. Mas Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro. A gratidão a Deus é pelo que Ele fez por nós e está fazendo em nós. E eu quero que você leia comigo isso aqui. Vamos juntos? Morremos e fomos sepultados com Cristo Jesus, mas ressuscitamos com Jesus Cristo. Fique atento aos sinais. A falta de alegria da salvação pode levar uma pessoa à ansiedade. A ansiedade pode levar à depressão, e a depressão pode levar à morte. Alguém já disse, pastor Maurício sempre usa essa frase aqui, vamos ler juntos também. Quando olho para mim, tenho depressão. Quando olho para o outro, tenho decepção. Mas quando olho para Cristo crucificado, vejo a solução. Então, para quem é que você vai olhar, meu irmão? Para o outro? Para você? Você vai esperar que homens vão resolver os teus problemas? E a paz de Deus. Vamos ler junto também? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jesus nos garantiu a sua paz, não igual à do mundo, mas uma paz verdadeira. João 14, 27, vamos ler juntos? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a do mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Onde é que nós vamos encontrar paz, meus irmãos? Em Cristo. Eu estou ansioso, vai para Cristo. Eu estou aqui num caminho da depressão. Vai para Cristo, meus irmãos. Precisa de procurar um médico? Precisa, mas vai para Cristo primeiro. A paz com Deus e a paz de Deus garantem segurança e esperança. Aquele que está seguro tem esperança e não se deixa levar pela ansiedade advinda das circunstâncias, a instabilidade das coisas e da opinião das pessoas. Vamos confessar junto essa verdade? Fui crucificado e sepultado com Jesus, mas pela graça fui ressuscitado com Cristo. Essa é a nossa segurança, meu irmão. Essa é a nossa segurança. Confessar a palavra. Não é simplesmente declarar, confessar, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, ou no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Essa é a nossa confissão, meu irmão. Confesse a palavra, você tem andado angustiado, de vez de ficar choramingando, vai para a palavra, confessa a palavra, vai diante do Senhor. Paulo, esse precioso irmão, continua sua lista, destacando mais 7 armas eficientes para combater a ansiedade. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que tem enchido a sua mente, meu irmão? O que tem enchido a sua mente? Aí depois, vai lá no pastor. O pastor resolveu o teu problema. É, pastor? Vai na secretária, amarra um lugarzinho, uma hora, uma vaga com o pastor. Fica enchendo a cabeça de minhoca. E aí depois o pastor tem que resolver o seu problema. Encha com a palavra de Deus que você não vai... Se precisar de procurar o pastor, não tem problema. Mas encha a tua mente com as coisas de Deus, meu irmão. Coloque coisa boa. E coisa boa, sabe onde nós vamos ter? Na palavra. Tudo que é verdadeiro. O cristão se alimenta da verdade. E a verdade é Cristo. Tudo que é respeitável, nobre, honesto. Da boca do cristão devem sair boas palavras. Suas atitudes procuram o caminho da retidão. Justo, o caráter de Cristo que está sendo forjado nos filhos de Deus encoraja-os a viver corretamente, buscando a justiça de modo que glorifiquem a Deus. Mesmo que isso contrarie os conceitos do mundo. Está na palavra, está obedecendo a palavra, meu irmão? Não tem problema que contrarie as coisas do mundo. Porque o nosso manual, o pastor falou ontem aqui, qual que é o manual de vocês que estão agora sendo batizados aqui e vão pertencer a essa igreja? A palavra. Esse é o nosso único manual. Não é o que o povo diz, não é o que a internet diz. Não é nem o que o pastor diz, é o que a palavra diz. Por isso que nós precisamos de conferir, meus irmãos, com a palavra. A pessoa está aqui na frente pregando, mas você tem que estar com a tua Bíblia. Por isso que a tua Bíblia não tem que ficar na cabeceira da cama. Tem que trazer para a igreja, para poder você conferir com os berenianos ali, ó, o que está falando, está batendo aqui com a palavra. Puro. A santidade também ocupa a mente do cristão. Quanto mais conhecemos a Deus, mais indignos nos sentimos por tão grande salvação. Mesmo em tempos difíceis, angustiantes, perigosos, o Espírito de Deus nos conduz em santidade. Amável, o cristão, essa aqui é boa, hein? Presta atenção. O cristão não deveria ser uma pessoa chata. Pedante, pegajosa. Pelo contrário, a suficiência de Cristo nos capacita a sermos cativantes, sem ira, sem mágoa, com palavras brandas. Meus irmãos, é bom conviver com a pessoa que tem as marcas de Cristo. Mas é chato viver com uma pessoa rixenta, reclamadora, murmurenta. Mas ele é cristão. Precisa ser tratado na alma, assim como cada um de nós. Por isso que é salvação da alma. Nós precisamos ser desarraigados dessas coisas do mundo. Boa fama, isso quer dizer louvável, que edifica. O cristão busca a glória de Deus em tudo. A boa fama é reflexo de Cristo, que nele habita. Virtude, louvor... excelente, digno, dizem respeito à excelência moral. Essa excelência só é encontrada em Cristo. Quanto mais aperfeiçoados e conformados a Ele, mais as virtudes dEle se manifestam. E o louvor, vindo dos homens, colocamos aos pés do Senhor, porque é Ele, é para Ele e é dEle todas as coisas. Ter conhecimento teórico dessas armas, mas não usá-las nessa guerra é tolice, meu irmão. Por isso Paulo nos exorta, vamos ler junto esse verso 9 aqui. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Com esse mesmo espírito, Tiago também utiliza essa linguagem. Vamos ler juntos Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmão, nós estamos aqui domingo após domingo ouvindo a palavra. Mas muitas vezes não praticamos aquilo que ouvimos. O nosso testemunho, meu irmão, não é vir aqui na igreja somente no domingo e ser cristão no domingo. O nosso testemunho é lá fora. Começa no nosso lar, na criação dos nossos filhos, no nosso trabalho, nos nossos negócios, no trânsito. Aí que a vida de Cristo vai se manifestar. Bom é estarmos aqui, né? Vamos fazer umas tendas aqui, ó. Todo mundo, cada um traz uma barraca. Vamos armar as barraquinhas aqui, ó. Olha que bênção. Todo mundo cheiroso, todo mundo bonito. É gostoso, né? Mas aqui é um monte, meu irmão. A nossa vida é no vale. É lá fora. E aí é que a vida de Cristo vai se manifestar. Vida prática cristã, ela é manifestada. Não é somente teoria. Não é somente na cabeça. Eu não estou nervoso não, tá, irmão? O pessoal fala que eu falo bravo. Mas eu sou enfático. Eu gosto de brincar que eu sou enfático nas falas algumas vezes. A ansiedade com certeza virá. No entanto, andar ansioso é incompatível. Incompatível com a confiança, com a esperança e com a paz de Deus. Vamos ler juntos Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Em quem você tem confiado, meu irmão? Em quem eu tenho depositado a minha confiança? Se for fora do Senhor, nós vamos andar ansioso. O rei Davi também nos ensina sobre esse tema. Vamos ler juntos o Salmo 28:7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Olha que coisa boa, meu irmão. No Senhor, ele é nossa força, nosso escudo. Nele nós podemos confiar, dele nós recebemos ajuda. E nele nosso coração se exulta, se alegra, e por isso nós damos graças. Olha que palavra maravilhosa. Se temos andado ansiosos, necessitamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos revele qual o motivo real dessa ansiedade. Se são as circunstâncias, Senhor, livra-nos dessa situação. Se são pessoas, Senhor, trata comigo e com o outro, para que haja perdão, para que haja cura e haja união entre nós. Se são coisas, os cuidados e as preocupações desse mundo, livra-nos, Senhor, dessas questões e firma os nossos passos na tua palavra, para que não se apodere de nós iniquidade alguma. Isso está lá no Salmo 119, 133. Firma, Senhor, os meus passos. Aonde? Na palavra, irmão. Não é na igreja. É na palavra. Agora, porque nós estamos unidos a Cristo, porque nós pertencemos à igreja, nós caminhamos juntos. Precisamos cuidar do espírito, da alma e do corpo. A saúde de um está diretamente ligada à saúde do outro. Caso seja necessário, procure orientação de um bom profissional, pois pode haver alguma deficiência em seu organismo. Estar em Cristo e colocar em prática os ensinamentos da palavra são as melhores armas para vencer a ansiedade. Lembre-se, meu irmão, vamos ler juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E eu quero ler com vocês agora, foram 16 armas. E eu quero citar essas armas para você. Alegrai-vos no Senhor, a moderação, não andar ociosos, apresentar a Deus por meio de petições, oração, súplica e ações de graças. Aí nós vamos ter a paz de Deus e o que vai ocupar nossa mente? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso e louvor. Tudo isso, meu irmão, deve ocupar a nossa mente. E eu vou repetir, o que tem ocupado a sua mente? Não andeis ansiosos. E agora aqueles que foram corajosos no começo e levantaram a mão e falaram que estavam ansiosos, nós vamos ter um tempinho agora, você vai orar, colocar essa sua ansiedade diante do Senhor, para que Ele trate, para que Ele cuide do seu coração. Depois nós oramos encerrando. Paizinho querido, alguns, como eu aqui também, têm andado ansioso. Isso tem atrapalhado, Senhor, a nossa comunhão. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós possamos usar a Tua palavra como arma contra essas coisas, contra pessoas e contra circunstâncias que querem nos dominar, Senhor. Querem tirar o nosso foco da Tua pessoa. Traz-nos, Senhor, para Cristo, para que nós amamos a Ele a cada dia mais, Senhor. Nos dê desejo de participar da igreja, Senhor, de participar das reuniões de oração, de participar dos cultos, de sermos participantes do corpo de Cristo ativamente, Senhor. Nos dá desejo de ler a Tua palavra, de ter comunhão com os irmãos. Que nós sejamos menos críticos, Senhor, que sejamos menos chatos. Ó, Pai, tem misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos. E revela, Senhor, se existe também algum pecado para ser confessado. Que nós confessemos, Senhor, porque isso atrapalha a nossa vida. E como pertencemos ao corpo de Cristo, isso também causa mal, Senhor. Faz isso na minha vida, faz isso na vida dos meus irmãos aqui. Eu peço e oro em nome de Jesus. E que a Tua palavra ocupe a minha mente, ocupe o meu coração nessa tarde, nesse dia e essa semana e até o tempo que o Senhor voltar para nos buscar. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.